passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O professor disserta sobre ponto difícil do programa. Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz, com medo de acordá-lo. Carlos Drummond de Andrade.
15 de outubro de 1827. Um decreto do imperador Dom Pedro I cria a primeira lei geral relativa ao ensino elementar no país. Foi uma lei que tratou das diversas vertentes da educação, como a descentralização do ensino, as características das escolas para meninas, o currículo mínimo que deveria ser ensinado e também a admissão e remuneração dos professores. Professores? É isso mesmo. O imperador sabia que para uma educação de qualidade, ou mesmo para qualquer tipo de educação, era necessária uma adequada formação e remuneração dos educadores. Mais de um século depois, em um decreto federal de 1963, o Dia do Professor passou a valer de forma oficial. O presidente João Goulart assinou a lei em que estabelecia o dia 15 de outubro como comemoração do Dia do Professor. Apesar de aparentar uma simples homenagem, o decreto lá de 1963 reforçou a importância desses profissionais na formação do povo brasileiro. Afinal, não há uma boa escola sem bons alunos, mas os bons alunos só vão se desenvolver de fato sob a orientação de grandes mestres. E neste dia 15 de outubro, também vamos comemorar o Dia do Professor. No Brasil, são quase 2 milhões de educadores, homens, mulheres, jovens, experientes ou inexperientes, mas que já estão passando as primeiras lições aos cidadãos brasileiros que estão em busca do conhecimento.
Capítulo 1. A realidade do professor brasileiro.
Mas quem é o professor brasileiro? Quantos são? A maioria é homem ou é mulher? Quanto ganha o educador em sala de aula? Para se ter uma ideia, hoje existem quase 2 milhões de professores na educação básica, sendo que a maioria leciona no ensino fundamental. Na verdade, de acordo com o censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação todos os anos, o professor brasileiro é a professora. São mais de 1 milhão e 500 mil mulheres no magistério, contra apenas 365 mil homens. A maior parte dos professores, 577 mil, tem idade entre 41 e 50 anos. No quesito escolaridade, o censo revela que a maioria dos professores tem curso superior. 139 mil profissionais declararam possuir apenas o ensino médio. Mas o que chama atenção na pesquisa é que os professores estão trabalhando cada vez mais. Cerca de 750 mil educadores declararam-se responsáveis por 5 ou mais turmas. O número é maior do que os que disseram ter apenas uma turma para lecionar. O professor Wendel da Silva Melo dá aulas numa escola de ensino médio no Paranoá, Distrito Federal, e sofre na pele essa realidade.
Eu tenho, por exemplo, 14 turmas, né? São 2 aulas de biologia, então eu tenho 10 primeiros anos e 3 terceiros anos, só que ainda tem a disciplina de PD, que é o projeto, a parte diversificada, que acaba sendo mais uma disciplina, né? Então, é mais um diário. Então, são 14 diários para você estar preenchendo. Aí a questão de prova, de trabalhos, para corrigir, toma bastante tempo.
A secretária de Educação Básica do MEC, Maria do Pilar, admite que o trabalho do professor é complexo, mas explica que a própria organização do sistema de ensino gera um grande número de turmas.
A questão não é trabalhar muito, a questão é que a forma como se organiza o trabalho muitas vezes é muito desgastante. O que nós deveríamos chegar é um professor com dedicação exclusiva a uma escola. Então ele pode trabalhar 40 horas semanais profissionais naquela escola, um tempo em sala de aula e um tempo para estudar, para acompanhar seus alunos de maneira mais específica, mais detalhada, para se reunir com seus colegas, mas com a dedicação a somente uma escola.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, também é exemplo dessa situação. Antes de se tornar senadora, ela foi professora e conta as dificuldades que passou.
Eu tenho habilitação para lecionar a disciplina de língua portuguesa, mas, no entanto, já dei aula de química, de física, de biologia, para, como na realidade brasileira a gente diz, tapar buraco pela ausência de professores qualificados. Né? Então, essa é uma realidade que eu vivi há 22, 25 anos atrás, mas que ainda acontece no Brasil de hoje, infelizmente.
A senadora lembra que, por conta da desvalorização do professor, hoje são poucos os jovens que gostariam de seguir a carreira docente.
A situação do professor no Brasil hoje, ela não é nada inspiradora de novas vocações. Né? A gente tem, inclusive, pesquisas que constatam que apenas 2% dos jovens querem ser professor. E isso se dá em função da desvalorização profissional.
O menino Darcy, lá no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, devia ser um aluno aplicado. Tão aplicado que conseguiu, partindo do interior de Minas, uma vaga na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foram apenas 3 anos. O estudo do corpo humano já não interessava a Darcy Ribeiro. Formou-se em ciências sociais, trabalhou com índios no Mato Grosso, fundou cursos de pós-graduação na área de antropologia e chegou ao cargo de ministro da Educação em 1961.
Cada vez que eu vejo, que me coloco nas posições que ocupei, eu fico com saudade. Por que eu não fiquei ali? Por que eu não fiquei com índios tratando só de índio? Por que eu não fiquei só na universidade dando aulas? A minha vida é uma variação constante. Eu sou um homem constante. Se eu ficasse numa coisa só, eu podia ser o maior etnólogo do mundo. Porque eu sou competente nisso, mas enjoei.
O professor Darcy Ribeiro começou então a espalhar universidades pelo país. Uma delas, cujo campus principal leva o seu nome, é a Universidade de Brasília.
Depois eu podia ser o melhor educador do mundo também, um dos melhores. Com o Anísio Teixeira, fui ministro da Educação, podia ter ficado só nisso quietinho, mas a política... era irresistível. Fazer alguma coisa para o Brasil melhorar, fazer alguma coisa para mais gente, usar os instrumentos do poder para mudar. Depois, caí do cavalo, me jogaram no exílio e lá fiquei.
O exílio foi apenas mais uma pedra no caminho do professor Darcy. Ele voltou e foi eleito vice-governador do Rio de Janeiro, onde criou o CIEPS, Centro Integrado de Educação Pública. Darcy Ribeiro morreu no dia 17 de fevereiro de 1997, vítima de câncer. Ele deixou sua principal lição, a importância do acesso à educação e à universidade pública de qualidade.
Capítulo 2. Quanto vale o trabalho do professor?
Apesar de a maioria dos professores da educação básica ser formada no ensino superior, a falta de valorização salarial ainda é a principal queixa da categoria. Segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o estado de Pernambuco tem o salário mais baixo para docentes que possuem curso superior, R$ 635 por 40 horas de trabalho por semana.
Nós não vamos pagar nada.
O estado também sai na frente quando a comparação é feita com professores que têm apenas o ensino médio de escolaridade. Eles recebem R$ 593,76, apenas R$ 83 a mais que um salário mínimo. O presidente da entidade, Roberto Franklin, denuncia essa situação.
Os salários são vergonhosos. Os professores e professoras e trabalhadores de educação, de uma maneira geral, precisam ser valorizados tanto do ponto de vista salarial, quanto do ponto de vista das possibilidades de estarem se atualizando constantemente, participando de cursos de atualização, cursos de formação continuada, etc., para poderem ter uma boa educação, ter a possibilidade e oferecer uma boa educação pública.
Nós não vamos pagar nada, é tudo free.
O professor Wendel da Silva Melo, que trabalha no Distrito Federal, reclama do baixo salário e da falta de condições de trabalho.
Na real situação, me sinto extremamente desvalorizado hoje. Caiu bastante o salário nosso. Nesses 10 anos que eu estou, eu senti que houve uma queda, tanto que hoje eu estou obrigado a fazer 60 horas, né, para poder manter aquele padrão que a gente tinha. E assim, não estou mais aguentando na questão física, porque isso atrapalha muito, né? Eu tenho família, né? A gente tem que dar atenção em casa, e trabalhar 60 horas em sala de aula é extremamente cansativo, muito cansativo.
E esse problema estaria resolvido se o piso salarial do professor, aprovado pelo Congresso Nacional em 2008, fosse aplicado em todos os estados. Apesar da decisão de implantar um valor único, que hoje seria de R$ 1.024,67, pago aos professores pelo trabalho de até 40 horas semanais, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará contestam a lei na justiça, como explica o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Desde o começo, o piso era de 950, mas ele era implantado aos poucos para todos os professores do Brasil, o que ainda é muito pouco. Mesmo assim, já foi um grande salto do ponto de vista revolucionário de criar o piso nacional. Pena que alguns governadores entraram na justiça pedindo que fosse considerado uma lei inconstitucional. É uma vergonha isso. Felizmente, esses governadores não estavam no poder em 1888, porque senão eles teriam pedido a inconstitucionalidade da Lei Áurea. Porque, segundo eles, essa lei quebra a autonomia dos estados. A Lei Áurea quebrou a autonomia dos estados. Nenhum estado disse aqui eu vou manter a escravidão. Os governadores do Brasil disseram aqui nós não queremos respeitar a lei do piso.
O presidente da CNTE concorda com o senador e condena os estados que entraram na justiça contra o piso salarial do professor.
É difícil, a situação é muito difícil, né? O piso, que é o início de valorização, né? Poderia ser o início de valorização, foi um debate muito amplo feito no Congresso Nacional, feito em audiências públicas, terminou por estar se inviabilizando quase que totalmente por conta da ação desses governadores que terminam por não cumprirem aquilo que eles ficam falando dos palanques, né?
Grana suja, grana justa, grana fácil, grana curta, grana pra você comprar ajuda.
A professora de português e teatro, Aline Santana, conta que é responsável por 32 aulas por semana na escola estadual Cristóvão de Oliveira, em Pirinópolis, interior de Goiás. Ela acredita na importância do comprometimento por parte do professor para melhorar as aulas, mas também reconhece que a valorização salarial faz diferença.
Eu acho que o professor hoje ele tem buscado mais que antes. Eu, pelos 10 a 15 anos que eu estou na educação, eu vejo a perspectiva de sempre ter que buscar qualificar melhor. No estado de Goiás melhorou um pouco a questão do salário. É claro que não é a ideal, né? Não é a situação ideal. A ideal é quando a gente recebe o 13º e fala assim, esse podia ser meu salário de todo mês.
Vale então fazer das tripas coração. Quanto vale o som? Quanto vale a dor? Quanto vale a culpa e um pouquinho de atenção?
O pedagogo Paulo Freire, criador do método que ensina adultos a ler e a escrever com figuras próximas de sua realidade, também teve uma professora. Chegou a escrever sobre ela.
A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto foi uma jovem professorinha. É claro que uso esse termo professorinha com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos. E foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças.
Nascido no Recife, em 1921, Paulo Reglos Neves Freire cresceu e se formou pela Faculdade de Direito da cidade. Nunca esqueceu o aprendizado da professorinha. Tornou-se membro do Conselho Consultivo de Educação do Recife em 1956. De lá até a criação do método Paulo Freire, foram longos anos dedicados à educação.
A, B, C, D,
tijolo. Temos aí a palavra tijolo, usada como a primeira palavra em Brasília, lá nos anos 60, escolhida por ser uma cidade em construção para facilitar o entendimento do leitor. Então vamos lá, a palavra tijolo. Depois escreve-se a mesma palavra com sílabas separadas. Ti-jo-lo. Aí temos a família da primeira sílaba. Ta-te-ti-to-tu. E da segunda sílaba, olha lá. Já-je-ji-jo-ju. E por fim, a família da terceira sílaba. Lá, lé, li, ló, lu. Juntando tudo, todas as famílias, aí o aluno constrói a palavra.
Paulo Freire chegou a ser secretário de Educação da cidade de São Paulo. Morreu em maio de 1997 e deixou seus ensinamentos por todo o Brasil.
Capítulo 3. Professor também é aluno quando o tema é capacitação.
É o som da música de Guilherme Arantes que a pedagoga e capacitadora Solange Ciani começa sua oficina de motivação para professores. Ela trabalha há mais de 20 anos no magistério e se especializou em dar aulas para educadores. Ela explica a importância em elevar a autoestima do professor.
O meu processo para professores é esse. Eu trabalho a motivação e vou sempre linkando. Olha, eu estou motivando. Não pode ter aula sem motivação. Agora eu estou lançando o conteúdo. Agora eu vou lançar o desafio. Eu preparei vocês, agora eu vou desafiar. E aí? Vocês vão me trazer alguma coisa. Então é como se eu estivesse passando um problema de matemática, por exemplo, no quadro. Eu lancei o desafio, aí eu deixo eles trabalhando, porque aí eles aprendem com o outro. Esse é o bem conviver. Eu estou despertando a inteligência interpessoal.
Cheia de chave, um desejo enorme.
Luanda Ramos é professora no estado de Goiás. Ela participou da oficina realizada por Solange durante a Festa Literária de Pirinópolis. Ela destaca que é preciso se aprofundar nos estudos e entender o papel do professor para ser um bom profissional em sala de aula.
Eu busco a essência da palavra. A essência da palavra tem um sentido que leva ao nosso interior. O pedagogo significa escravo, infância, sem voz e aluno sem luz. E tudo isso está dentro da educação. Que hoje a gente tem que refletir qual é o sentido dessas palavras. Como é que nós, inconscientemente, trabalhamos isso em nossa sala?
Quem sonhou, só vale se já sonhou.
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Franklin, resume as dificuldades que o professor brasileiro enfrenta e faz um alerta.
Ser professor hoje no Brasil exige, além de vocação, uma grande dose de sacrifício. A profissão não é sacerdócio, é profissão. Nós temos necessidades como para outros trabalhadores. E para que a profissão volte a ser procurada pelos jovens, é preciso que se faça urgentemente uma valorização, mas uma valorização de verdade, porque senão nós não teremos professores no futuro.
Uma das lições mais importantes dadas pelo professor, médico e cientista pernambucano Josué de Castro não foi em sala de aula. Autor do livro Geografia da Fome, que mapeou o problema no Brasil ainda na década de 40, Josué chamou a atenção de um jovem rapaz que, 50 anos depois, divulgou suas ideias no movimento Mangue Beat. Francisco de Assis França, mais conhecido como Chico Sainz, junto com a Nação Zumbi, lançou letras e canções que mostravam a realidade das pessoas pobres, que viviam apenas do mangue para sobreviver. A música Da Lama ao Caos, gravada em 1993 pelo grupo, mostra essa realidade.
O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais xereca, mas urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba do mato se furia. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso...
É a música que eu cito José de Castro. É como se um homem caranguejo saísse de um manguezal, fosse até algum centro urbano, assim, sei lá, procurar outro modo de vida. E de um lado ou de outro, assim, ele sempre é roubado, ele sempre é castrado.
Apesar de ter sido convidado por vários governos internacionais para falar do problema da fome no mundo e ter sido embaixador do Brasil na ONU, Josué de Castro morreu exilado na França em 1973.
Capítulo 4. Dia do Professor. O educador tem o que comemorar.
O professor estressa, perde os cabelos, a paciência com os alunos.
Classe, por favor, todo mundo sentado aí, que negócio é esse?
Ganha mal, mas não troca por nada a profissão que abraçou por pura vocação. E é com muita vontade que todos os dias o professor Clériston Guimarães acorda para preparar suas aulas. Ele ensina sociologia para turmas de ensino médio em escolas públicas de Brasília. Já fez cursos de cinema, música, teatro e tenta passar para os alunos todo o seu entusiasmo.
Pesquisei assim, qual era a influência com jovens de Brasília, qual era a influência do teatro, do cinema, da música, da televisão sobre o comportamento das pessoas, e eles estão diretamente ligados às informações. Especificamente cinema, teatro, música, televisão, eles remetem e retratam tempos da vida das pessoas. E a música, por exemplo, tem um poder tão forte que até a música que você mais detesta, mais odeia, você consegue gravar. Você sabe um trecho, né? Então por que não utilizar isso dentro da sala de aula? E foi daí que eu criei um projeto onde eu pudesse inserir o teatro, o cinema, a música, a dança, os musicais em si, como meio incentivador da aprendizagem.
Desde 2002, o professor Clériston realiza um festival de curtas-metragens no qual os próprios alunos devem produzir os filmes, sempre relacionados aos temas de sua disciplina.
A ideia é o aluno transformar as informações, especificamente os temas desse ano, ética, política, eleições e Copa do Mundo, em trabalhos de vídeo, em curta-metragem. Então eles utilizam o celular, utilizam câmeras fotográficas comuns, fazem o referencial teórico, pesquisam primeiro todo o assunto que ele vai transformar no curta, ele pesquisa.
Acontece que esse dinheiro vai fazer falta, e esses papéis são a única prova contra nós.
E agora? E se corremos o risco de cancelar a Copa de 2014 aqui no Brasil?
Com o tema sobre o universo político do Brasil e a Copa do Mundo de 2010, os alunos do Centro de Ensino Médio Elefante Branco produziram 8 filmes. Eles se reuniram em agosto para assistir ao resultado do trabalho.
Ele não é burro bastante, no mínimo ele vai pedir uma quantia do dinheiro.
Não, gente, o governador André é honesto, ele nunca vai fazer isso.
Nós temos que resolver isso o mais rápido possível.
A euforia tomou conta da plateia com mais de 300 estudantes. A aluna Stephanie participou do curta-metragem Jogando Sujo. Ela fala sobre a experiência.
Foi inovador, eu acho, porque saiu daquela coisa, daquela rotina toda de escola. Ah, entrar na sala de aula, porque nós alunos, eu acho que a maioria, né? Pensa assim, vou ir pra escola, tem que ficar 6 horários lá, sentado, escrevendo, só escrevendo, olhando o professor falar, que não sei o quê. E, tipo, aí o professor Clériston entrou com essa iniciativa, tipo, da gente fazer um filme.
A aluna Gabriele, que também atuou no curta Jogando Sujo, mostra o que aprendeu na aula de sociologia.
O trabalho foi no primeiro bimestre, então a gente tinha que focar naquele primeiro bimestre. A gente tinha que aprender para depois fazer a do segundo bimestre, que era o filme. Senão a gente não tinha conseguido fazer e conhecer um pouco sobre os políticos, sobre os deputados. Assim, saber a quantidade, o que o governador faz, o que o presidente faz, o que um deputado faz, o que o senador faz. Então, se a gente não tivesse pesquisado isso no primeiro bimestre, então, seria mais difícil.
Para o pai da aluna Gabriele, o professor que envolve os alunos em sua disciplina sempre vai se destacar dos outros. Ele elogia o empenho do professor Clériston e lembra que muitas vezes o educador tira dinheiro do próprio bolso para realizar o projeto.
Trabalhar com essa matéria de sociologia e fazer esse curta, muitas vezes tem um próprio custo a mais para o professor, porque o professor corre atrás de divulgação, Ele liga para uma assessoria de imprensa, liga para a televisão, liga para o jornal, tem que mandar e-mails. Então, o professor, além dele ter o trabalho com os alunos, ele tem uma despesa pessoal também.
Você não sabe o quanto eu caminhei.
O professor Clériston lembra que mesmo com as dificuldades, iniciativas como essa podem mudar a realidade de qualquer escola.
A escola pública, infelizmente, tem esse problema, mas quando implanta um projeto como esse, você tem a tendência de segurar. E existem escolas que têm uma particularidade que chama alunos para o colégio. Então a escola já começa a ter problema até de vaga, porque está tão cheio, lota tanto, atrai tanto a comunidade escolar sobre o projeto, que a escola passa realmente a ser um referencial de qualidade.
Eu me cochilei.
Aqui a reportagem especial em homenagem ao Dia do Professor. Produção, redação e apresentação, Marina Domingos e Rodrigo Rezende. Edição, Isa Barreto. Locução, Natan Ferreira. Participação especial, Olívio Calabria, Osório Sanches, Nara Ferreira e Keiane Gonçalves. Colaboração, Beatriz de Mendonça. Áudio de Darcy Ribeiro, programa Roda Viva da TV Cultura de 1988. E de Chico Sainz, da TV Cultura. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Flávio de Matos. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti.
Meu nome é Keiane, minha idade é 5 anos.
Quem é a sua professora?
A tia Maria.
Você gosta da sua professora?
Gosto.
Por quê?
É porque ela me ensina a escrever, desenhar, pintar e fazer trabalho bonito.
Trago esta rosa.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.